Reportagem especial.
O governo brasileiro já fixou data para tornar públicos os documentos e relatórios secretos produzidos nas sombras do poder por órgãos de inteligência do regime militar. Esses documentos hoje se encontram sob a guarda da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e devem, de acordo com o decreto assinado pelo presidente Lula, serem transferidos para o Arquivo Nacional até o final deste ano. São documentos que trazem o registro de pessoas investigadas por órgãos de segurança do governo militar pela sua militância política ou mesmo por suspeita de corrupção e enriquecimento ilícito. Neste caso, os documentos do chamado Livro Branco da Corrupção podem envolver pessoas em períodos anteriores ao regime militar. A coletânea de papéis secretos que chegará ao público com cerca de 8 mil processos e 220 mil microfichas foi produzida pelo Serviço Nacional de Informação, o SNI, pelo Conselho de Segurança Nacional e pela Comissão Geral de Investigações, todos órgãos de segurança já extintos. Mas, na realidade, apenas parte desses documentos vai chegar realmente ao conhecimento público, após uma série de depurações e filtragens. E mesmo assim, o direito de acesso será restrito, como disse nesta quinta-feira o general Jorge Augusto Félix, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. A ordem é abrir o sigilo, seguindo a rígida legislação sobre documentos secretos do país.
Existe uma Constituição, existem leis, existem decretos que regulam todo esse procedimento de acesso à informação. Então, esse acesso à informação individual, ele depende só e exclusivamente da autorização da pessoa mencionada ali, naquele documento, ou da família dela. Uma vez essas pessoas autorizando, isso pode se tornar domínio público sem nenhum problema. Mas sem autorização dela, isso significa crime de responsabilidade do agente público.
Para a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Irine Lopes, o sigilo não pode se sobrepor ao fato histórico ou ao direito das vítimas, que é inalienável.
Qualquer pessoa que tenha torturado, matado durante o processo da ditadura militar, pode vir agora alegar que isso lhe causará danos pessoais. Essa é uma documentação que faz parte da história do Brasil. Ela não pertence individualmente a pessoas que viveram esse momento. Não cabe aí proteção de indivíduos. Cabe aí proteção coletiva, cabe aí o direito à verdade.
Augustino Veit, presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, órgão vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República, tem a opinião que parte dessas pessoas investigadas deve ser protegida.
Nós concordamos, e os familiares também concordam, que precisa ser feito um filtro sobre aquilo que diz respeito à intimidade das pessoas, porque a ditadura ela produziu muito material para desmoralizar lideranças políticas, partidos políticos. Por exemplo, religiosos foram fotografados ao lado de mulheres em cinemas, outros religiosos foram fotografados nus indevidamente. Todo esse material consta lá. Então, esse material não deve ir a ser colocada aberta para a opinião pública.
Além do respeito à intimidade dos investigados, o filtro pelo qual vão passar os documentos antes de serem liberados é extenso. Há casos de documentos secretos cujo prazo de sigilo é de 30 anos, podendo o prazo ser renovado por outros 30. A legislação permite ainda que continuem sigilosos documentos que, em se tornando públicos, possam trazer prejuízos ao Estado. A restrição é ainda mais grave se levar em consideração que nem todos os documentos produzidos pelos órgãos de inteligência militar foram transferidos para a ABIN. Nesse caso, há denúncias esporádicas de que esses documentos vêm sendo destruídos no país, como na denúncia apresentada ainda este ano por repórteres da TV Globo, que mostraram documentos considerados secretos queimados ou parcialmente queimados na base aérea de Salvador, como argumenta Augustino Veit.
A ABIN é herdeira de toda a documentação que foi produzida durante a ditadura militar. Nós sabemos que nem tudo foi transferido para a ABIN. A prova cabal disso é o encontro de documentação recentemente na base aérea de Salvador. Foi queimada lá.
Para Irine Lopes, presidente da Comissão de Direitos Humanos, a destruição dos documentos tem como objetivo abafar crimes cometidos com a conivência do Estado no período militar.
Eles estão sendo destruídos deliberadamente para que se mantenha a impunidade dos crimes cometidos durante a ditadura militar, Então, assim, a Comissão de Direitos Humanos é contrária a isso.
Além das restrições legais, há dúvidas ainda em relação à transparência do processo, já que esses documentos serão analisados por uma comissão composta apenas por membros do Poder Executivo. É a Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas, criada em dezembro do último ano e composta por integrantes da Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional, Secretaria-Geral da Presidência, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União. Augustino Veit entende que esta comissão deve ser ampliada para a participação de membros da sociedade civil.
Essa comissão, ela certamente vai fazer uma triagem para saber aquilo que o governo quer ou não quer que seja liberado. Nós entendemos que essa comissão deveria ser ampliada, não pode ser uma comissão de governo. Isso tem que ser uma política de Estado, e para isso o Congresso Nacional não pode ficar fora, a sociedade civil acho que não pode ficar fora, para pelo menos traçar as diretrizes e os critérios para fazer esse filtro ou não.
A deputada Irine Lopes lamenta o fato de o Executivo ter barrado a participação do Legislativo na comissão que irá analisar os documentos secretos.
Nós solicitamos e reivindicamos o direito de ser parte desta comissão, visto que temos a legitimidade da representação popular no parlamento. Temos certeza que estaríamos representando os interesses da população ou de parte da população. Então nós reivindicamos, lamentamos que o governo não tenha aberto ao parlamento brasileiro o direito de participar dessa comissão. Achamos que isso é uma perda para a democracia.
Para Augustino Veit, a decisão repentina de abrir os arquivos secretos deve-se à pressão internacional. No início de novembro, a ONU pediu ao governo brasileiro que tornasse públicos os documentos mantidos em sigilo.
A abertura desses arquivos é uma reivindicação muito forte da sociedade civil. Nós não conseguimos produzir um eco desse reclamo da sociedade civil brasileira. E fomos até as organizações internacionais, inclusive a ONU. E recentemente, por ocasião da apresentação de relatórios do governo brasileiro na área de direitos humanos, a ONU fez algumas recomendações, entre as quais de o governo abrir imediatamente todos os arquivos relativos à ditadura militar. Então, eu acredito que foi por força dessa pressão internacional que se conjugou com os anseios da sociedade brasileira que fez com que o governo agora acelerasse a abertura. Veio tarde, mas antes tarde do que nunca.
Para Veit, o mais importante nesse processo de abertura é saber em que circunstâncias desapareceram ou foram mortas pessoas que se insurgiram contra a ditadura militar. Augustino garante que irá cobrar o governo caso certas informações sigilosas que se sabem existentes não forem disponibilizadas já no início do próximo ano.
Conhecemos suficientemente a história da ditadura militar para compararmos a documentação que lá existe, ou constatarmos se ela foi integralmente para lá ou não. Se nós não encontrarmos nenhuma documentação relativa, por exemplo, ao desaparecimento de pessoas no Araguaia, nós temos uma lista de 64 que ainda permanecem desaparecidos, essa constatação vai nos dar conta de que efetivamente estão faltando documentos.
Nesse caso, a Comissão Especial de Desaparecidos Políticos vai pedir que seja instaurado o procedimento para buscar essa documentação. De Brasília, Eduardo Tramarim.
Reportagem Especial.